Todo negócio precisa de uma agência de publicidade, desde o menor negócio possível, o microempreendedor individual, até uma grande empresa. Todo tipo de negócio tem a necessidade de uma agência?
Não!
Todo negócio precisa de uma agência de publicidade? Essa é a dúvida que eu trouxe aqui hoje. Eu acredito que se você é um empresário, uma empresária, você já se perguntou, se você, talvez você não tenha uma agência ainda, você vai montar uma empresa e já está pensando nisso. Eu quero começar, na verdade, perguntando para vocês, a opinião de vocês. Eu trouxe aqui alguns argumentos que eu acredito que são interessantes para você que está ouvindo aí, né, saber se realmente vale a pena. Eu tenho alguns argumentos para isso, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham.
Primeira pergunta. O que é considerado um negócio? Por exemplo, uma pessoa que faz bolo em casa para revender, é um negócio?
É um negócio.
Então você está colocando na mesma cesta uma pessoa que faz bolos em casa para vender e uma construtora que vende 100 apartamentos. Daí os dois são negócios e a pergunta daí é para esses dois.
Isso, exatamente. Todo negócio precisa. Desde a pessoa que vende o bolo em casa até a construtora.
Ixi, essa é polêmica, hein, cara? Não vou falar.
Eu acho que precisa, mas aí vai a questão de será que eu posso? Será que é meu momento de contratar? Acho que você vai falar um pouquinho disso, né?
Exatamente, acho que entra nessa linha, mas quero mais opiniões aí.
Cara, eu acho que, na verdade, depende realmente do que o Alex falou, do momento, né, da empresa, mas, obviamente, empresas que estão, negócios que estão começando, né, como eu já tive algumas conversas com o Lucas, eu acho que o produto, no começo, é muito mais excelente. É mais importante do que talvez contratar uma agência para tentar divulgar. Talvez o produto nem é bom, né? Aí você quer atrair muitas pessoas e talvez a galera não goste e assim você não tenha muito futuro. Então eu acho que para negócios que são pequenos ou que estão começando, eu acho que faz mais sentido focar mais em um produto melhor, um produto com mais qualidade, até você se sentir confortável, né, para talvez para frente gastar mais um pouco aí para investir numa agência.
Um outro ponto de reflexão aqui, baseado no que o Adson comentou, que eu acho que é bem legal, que é a respeito do o que faz uma agência de publicidade, né? Então, uma agência de publicidade faz assessoria para fazer publicidade. E publicidade é pago. Ah, mas e rede social, daí que não é pago? Aí talvez não seja publicidade, seja outro tipo de atuação. Tem agências que atuam nesse segmento, tem agências que acham que atuam e não sabem nem o que estão fazendo, mas agências talvez sérias e competentes, elas fazem publicidade online, até no meio online, ou publicidade em geral. Se a empresa ela não tem verba para fazer anúncios, não faz sentido contratar uma agência de publicidade. Então, talvez a resposta é que não. Nem todo negócio precisa de uma agência, na minha opinião, né? Pelo que o Alex falou, do período, do momento que a empresa está, e o que o Alex falou, que acho que é bem pertinente, de também que tem a ver com o momento, né? Você consolidar o teu produto, a tua oferta, antes de investir em anúncio. Mas se você tem dinheiro sobrando e quer investir em anúncios, sim, você precisa contratar uma agência de publicidade. Agora, contratar uma agência sem investir em anúncios não faz o menor sentido. Eu sou da era pré-marketing digital. Eu acho que nenhum de vocês aqui trabalhou com publicidade antes disso, né? Antes de 2012, 2010. Nessa era pré-marketing digital, que você não tinha anúncios online, a única forma de fazer publicidade era rádio, TV, outdoor, panfletagem, eram os meios tradicionais. E acontecia, mesmo naquela época, acontecia de empresas pequenas quererem contratar uma agência para dar uma assessoria mensal sem investir em anúncios. E aí, o que acontecia? Ela falava assim, ah, essa agência não me deu resultado, não consegui fazer nada. Então, mas fez alguma campanha? Não. O que ela fazia? Ela fazia umas artes lá, fazia uns cartazes. Cara, isso não é agência de publicidade, isso é talvez um diretor de arte, um designer, alguém para fazer uma criação de algum comunicado informativo. Agente de publicidade vai gerenciar a verba publicitária. Eu acho que por aí tem uma linha de raciocínio, quero ver o que o Eco trouxe.
É, eu acho que o voto ficou meio unânime, acho que nós três acreditamos que não é para todos.
Eu acho que o que acontece também bastante, né, a gente falou do porte, pode ser que o cara já tenha uma grana boa para investir num negócio, né, e aí faz todo sentido, pô, tem uma verba para publicidade, pô, vou fazer outdoor, vou fazer anúncio digital, enfim, mas o cara tem uma grana alta ali, de repente, para investir, para começar. Então, se você pode, faz, né, não é só porque tá começando também que não vai fazer.
Não precisa ser uma grana alta, né, também pode, tem que ter um mínimo de investimento, né, e acho que o mundo de redes sociais só piorou essa situação das empresas quererem contratar. E eu cheguei a essa conclusão, porque eu tenho agência desde 2010, né? E aí chegava clientes assim, falava, eu quero contratar uma assessoria mensal. Eu já perguntava na época, mas qual é a sua verba publicitária? Não, não invisto nada. Então, pra que você vai contratar uma agência, então? Eu contratei uma outra aí uns tempos atrás e não deu nada. Eu falei, mas assim, investir em anúncios, né? Não faz sentido ter agência se você não vai fazer anúncios. E naquela época já fazia sentido. E hoje faz mais ainda, só que hoje ainda tem, ó, uma forma da agência meio que justificar a sua cobrança, que é fazer post bonitinho lá pro Instagram. Ela fica fazendo esse postzinho lá, que não serve pra nada, mas justifica a cobrança mensal.
Bom, acho que tudo que vocês falaram realmente faz muito sentido. A primeira coisa que eu quero pontuar é que, como vocês falaram, né, a agência de publicidade ela pode fazer diferentes tipos de serviços também, né? Por exemplo, aqui nós criamos marcas. Então, é um exemplo do serviço que nós atuamos. Né? É possível um negócio crescer, ou é possível você montar um negócio sem contratar uma agência de publicidade para fazer a tua marca? Eu acredito que é possível. Né? Não vai ter o mesmo nível de qualidade, não vai ter o conceito tão bem elaborado, mas é possível você começar sem uma agência de publicidade. Mas vamos realmente focar aqui, afunilar um pouco mais no que você comentou sobre a administração da verba publicitária e criação de campanhas, né? Acho que tem tudo a ver com a maturidade do negócio, que foi o que vocês falaram, né? Se um negócio, como você comentou, Alisson, se o negócio lá não está bem alinhado em um assunto que a gente vem comentando muito aqui nos podcasts, que são os 4 P's do marketing, principalmente ali no produto, ele não está pronto para ter uma agência de publicidade para resolver os problemas dele, porque muitos caem no erro de achar que também a agência vai resolver o problema que não está na comunicação, né? O problema está no produto ou no preço.
A publicidade não resolve um produto ruim.
Boa. É bem essa, né? E muita gente pensa que pode resolver através de uma agência. Tipo, quando tudo está perdido, vai atrás da agência para ver como que eles podem resolver esse problema.
Cara, mas não foi uma nem duas vezes. Várias situações de eu fazer orçamento, de clientes vir solicitar orçamento, assim, eu tô desesperado, já não sei mais o que fazer, se não der certo essa campanha, meu Deus, eu vou fechar a empresa. Tipo, o cara já tá na capa da gaita, já não tem mais nada para fazer, e ele acha que a publicidade vai salvar. Provavelmente, cara, nem faça. Porque se tá desse jeito, você deve ter muita falha de entrega, de venda, o produto deve ser ruim, deve estar com o preço errado. Não é se a publicidade é a solução, né? O problema deve ser outro, né?
Exatamente.
É o marketing.
É marketing. É marketing de verdade.
Então, se a gente for puxar por alguém pequeno também, né? Por exemplo, a pessoa que começou a fazer bolo para vender em casa. É bem provável que no começo, essa pessoa não tenha realmente condições, não esteja financeiramente estruturada para contar com um serviço de uma agência ainda. Então, essa pessoa ela vai focar muito mais em desenvolver um produto bom, né? Fazer um bolo bom, um bolo gostoso. Talvez ali focar numa estratégia mais boca a boca mesmo, indicação de pedir falar, né, para os clientes indicarem e tal, para ir desenvolvendo o negócio até chegar a um certo ponto que ela vai contar com o apoio de uma agência, com o suporte de uma agência de publicidade para expandir, né, ajudar a expandir o alcance do negócio que ela tem. E o que, que a agência de publicidade vai fazer? Ela vai orientar e vai orientar a criar coisas, né, seja ideias, criar peças, criar estratégias, para que esse negócio do bolo ali, da venda de bolos, alcance mais pessoas que provavelmente vão ter o potencial de consumir o produto dela. Mas também não quer dizer que a agência vai fazer com que ela venda mais bolo em si, né? Ela vai aumentar a demanda que tem pelo produto. E se essa empresa manter a qualidade do produto, fazer uma entrega lá no prazo, vai fazer a encomenda do bolo, a pessoa entrega certinho, não vai ter mosca dentro do bolo, consequentemente isso vai virando uma bola de neve boa, né? Vai aumentando as vendas, vai aumentando a demanda e com certeza essa parceria com a agência de publicidade vai funcionar. Né?
Tem uma história do bolo, uma história real, de uma amiga minha. Começou a vender cookies e ela fabricava em casa, fazia em casa, saía vender. E daí ela perguntou assim, vocês não fazem um trabalho de brand, de criação de marca? E eu como amigo falei pra ela, a gente faz, mas eu não vou fazer pra você e eu te recomendo que você não faça por enquanto. Justamente porque daí, claro, eu tenho uma experiência em negócios grande, eu pude orientar ela por ser até minha amiga e próxima, eu pude falar isso pra ela. Não tá no momento do teu negócio de fazer isso. Ela já tinha criado, tipo assim, uma gráfica lá, um selinho que ela colocava um adesivinho em cima dos cookies, não era feio, era uma coisinha básica. Claro que poderia ter um projeto de branding pra ela começar a consolidar nos lugares que ela entrega, todo mundo ficar sabendo daquela marca, mas ela já tava razoavelmente bem ali, estruturadinho, não era um negócio feio. Eu falava, consolide teu negócio antes, faça todos os testes, role por 6 meses, até você estar consolidada, saber que a operação é dessa forma, que você vai distribuir realmente de porta a porta, que você vai fabricar em casa, que você vai, enfim, estrutura o negócio. Depois você pensa em agentes. O que aconteceu? Ela, depois de uns 6 meses, ela parou de fazer os cookies, porque ela percebeu que não valia a pena, era um empenho muito grande, não dava o retorno que ela imaginava e tal. E depois ela me agradeceu, porque falou, realmente, eu podia ter gastado um dinheiro, se não fosse com vocês, com outra empresa, com outra agência, que ia ter sido por água abaixo, que não ia servir para nada. Eu não ia ter feito o sucesso do negócio, aquilo. E era a operação em si que precisava ser mais madura para ela, depois pensar em agência. Então, num segundo momento, sim. Então, legal, agora eu preciso explodir de vender, eu preciso consolidar a marca. Mas naquele primeiro momento, não era o caso para ela. E ela falou assim, mas se perdeu de vender assim, é melhor eu perder de vender agora e depois conquistar alguém que vai confiar no nosso trabalho mais para frente, né, do que enfiar a goela abaixo e vender para todo mundo uma coisa que a pessoa não precisa, né?
Não, acho que é um exemplo ótimo, bem, bem claro do que acontece.
Eu acho que quem está começando um negócio, como a gente citou os exemplos aqui dos cookies e do bolo, né? Enfim, quem está começando um negócio, geralmente é uma equipe pequena ou é uma pessoa só, no caso ali da amiga do Lucas, mas tem que ter esse feeling de empreendedor, né? Assim, saber... Enfim, se vai dar certo o teu negócio, e exatamente, você tem que ter esse tempo aí de pra cozinhar o negócio, pra ver. Você vai cozinhar o cookie.
Cara, eu não é que eu não cozinhar o cookie. eu acho que não é feeling só. Não é que eu não acredito em feeling. Eu acho que feeling existe, feeling empreendedor, lógico, isso é uma coisa que existe, é uma coisa não tangível. Mas não sei se vocês lembram do livro Manual do CEO, que eu trouxe em algumas das nossas discussões aqui. No livro ele tem uma técnica para isso, que é você fazer um projeto minimamente viável. O que é isso? Faz um protótipo, faz uma amostra daquele teu produto ou serviço e sai vender. Sente o mercado, percebe se é fácil vender, quanto vai ser difícil, quanto vai custar essa venda. Então é uma técnica você fazer isso. Não é só ficar no fim. Mas aí você coloca o fim no ingrediente, né? Se você fez um primeiro teste e não vendeu bem, você bota o fim. Cara, meu filho disse que vai vender melhor. Então insista. Até um determinado ponto. Ou teu filho já diz, cara, isso aqui não vai ser assim e tal, aí você recuida. Então você pode fazer um protótipo sem ser, nossa, gastar milhões para fazer aquilo e testar, né? Não precisa ter lá um monte de coisa preparado. No e-commerce é o maior exemplo de que as empresas erram nisso, né? Contratam agências que não são especializadas em e-commerce, pagam caro para desenvolver um site, um portal de e-commerce, não investem nada em gestão de tráfego e o e-commerce não vende. Em vez de ter feito lá uma loja integrada, um site pronto, fazer uma gestão de tráfego e sentir se o negócio vai vender, se vai ser fácil, depois investir numa plataforma mais robusta, se for o caso.
É, mas sim, perfeitamente entendido, mas é que a gente está rumando numa conversa que a gente tinha, no começo a gente tinha falado assim, agências de publicidade não são para todos os negócios, né? Mas agora, refletindo um pouco melhor, na verdade são para todos os negócios, mas talvez não no começo do negócio. Né?
Quando atinge um certo ponto.
Mas assim, quando eu atingi esse ponto, existe uma dica que você pode dar aí, quando que é esse ponto, qual que é esse passo, quando uma empresa consegue pensar, puta, agora eu preciso de uma agência, ou não existe isso, ou a parada é meio realmente sentir, né, o momento...
Talvez um parâmetro ali para demonstrar ali a maturidade do negócio, que o negócio está dando certo. As vendas para a própria comunidade ali seja um parâmetro de maturidade do negócio. Que você, para você sentir que um negócio está dando certo, você tem que vender. Eu acho que esse é um parâmetro básico, assim, né? Então, se está vendendo, se as pessoas têm demanda na própria comunidade, né? Tem aquele negócio, né? Você quer ser o melhor do Brasil, talvez você tenha que ser primeiro o melhor da tua rua, né? Então... Então, talvez vendas. Cara, eu concordo muito com isso que você falou, porque dentro dessa lógica de você fazer o mínimo viável lá do manual do CEO, para que é? Para testar a venda, ver se vende. Você fazer um protótipo de um e-commerce e testar antes para ver se vende. Tudo gira em torno da venda, realmente. Se vender, cara, já é um indício de que pode dar muito certo. Mas aí você entra no feeling, também não vendeu, mas de repente pode fazer uns ajustes aqui, outros ali, para fazer vender, mas... É. Só que esse é um trabalho que não é da agência de publicidade. Aí que é. Esse trabalho, tudo que a gente está falando prévio, é consultoria, é conhecimento, é o know-how do empreendedor que está fazendo, né? De repente pode ter um consultor que vai ajudar você a estruturar isso, né? Lógico, se você precisar, a gente faz esse serviço aqui na agência, uma coisa à parte, que não é nenhum serviço de agência de publicidade, é um serviço de consultoria para formatação do negócio, né? Mas... com certeza, a venda é uma, acho que a métrica mais importante.
O negócio realmente tá estável, né? De repente você já teve uma segurança, um mensal ali que você ganha e analisar, né? Pô, tá crescendinho agora, né?
Posso disponibilizar uma verba para investimentos.
Exatamente. Basicamente o parâmetro de estabilizou a hora de investir, talvez.
Também não é uma regra, né? Acho que com certeza o Lucas é o que mais tem experiência para falar sobre isso aqui, né? Que também não é assim também, né? Sempre é nesse momento, né? Às vezes, como se comentou, né? Não tá 100% ainda, né? Mas parece que falta alguma coisa para engrenar, talvez, né? Uhum. Porque existem tipos de negócio, por exemplo, o e-commerce, que você precisa gerar tráfego para vender. Então, talvez assim, o que faz falta ali realmente para engrenar é uma agência, né? Porque você tem, tá tudo rodando bonitinho ali. Só que não consegue gerar acessos no site e não consegue gerar vendas. O que a agência vai fazer? Vai ajudar você a realmente conseguir começar a gerar volume de vendas com um envio de tráfego para o site.
Cara, é que a gente, o mercado, né, como um todo, tem a tendência de glamourizar o serviço da agência de publicidade. E, na verdade, o serviço da agência de publicidade nada mais é do que a terceirização de uma função de uma empresa. Se a gente for realmente ser bem pé no chão e racional, não tem nada de glamour. É glamouroso porque é ideias, é campanhas encantadoras, estratégia, brand.
Tem muita coisa engraçada, muita coisa legal, assim, né? Divertido. Nossa, olha que divertido que eles fazem.
Mas na prática, ela é uma terceirização de uma função da agência, como você terceirizar a contabilidade. Só que ninguém acha legal sentar do lado do contador e ficar lá, vamos ver aqui o lançamento dos ativos e passivos. Agora, não acha legal sentar do lado da agência e ficar dando ideias de slogan, né? Porque parece divertido. Mas no fundo você teria esse departamento dentro do teu negócio, né? Então eu vou terceirizar isso em vez de eu ter um departamento, porque ele vai ter um know-how mais concentrado de pessoas que são especialistas naquilo. Né?
Aí entra no ponto que eu quero falar sobre os motivos para você contratar uma agência de publicidade. E o primeiro é bem isso que você falou. Você vai contar com o suporte de especialistas que trabalham no dia a dia e entendem. Assim, enquanto você entende do teu negócio, você vai contar com especialistas que entendem como fazer a publicidade. Nós somos especialistas em publicidade. Você, enquanto empresário, você não é especialista em publicidade. Você até pode ser em alguns casos, né? Mas na maioria dos casos você não é. E talvez seja até ruim de ouvir isso, mas em muitos casos tem muitos empresários que acham que são especialistas em publicidade e contratam uma agência para, na verdade, fazer o que eles querem, não o que a agência está recomendando. E acabam não confiando na agência para isso, né? Então meio que contrata só para ter alguém para executar o que ele quer. Então talvez assim, a agência nem seja mais recomendável para você, seja você contratar um funcionário na tua empresa para fazer isso. Né?
Feito um freelancer, né?
É.
Vai ter um atendimento mais operacional, né? Faça X e faz X.
E geralmente também pode acontecer desse mesmo cara, ele tá um pouco desiludido, talvez por ele não ter pesquisado muito bem uma agência, ter contratado a uma lá que não tem tanta experiência, né, nessa uma equipe tão estratégica, com uma boa bagagem, e o cara não teve um bom resultado, e agora o cara começa a ser um papiteiro ali e tal. Então é bem importante talvez você realmente achar uma agência preparada, né?
E infelizmente, como em todo tipo de negócio, existem os bons e os maus negócios, existe também agências de publicidade que acabam dando orientações erradas, né? Talvez por falta de conhecimento de um mercado específico. Existe erros também, né? Todo negócio também é passível de ter alguns erros durante essa trajetória. Mas aí entra também outro ponto aí que é um dos motivos para você contratar uma agência, que é você enquanto empresário, você focar no que importa, né? Você focar nas decisões estratégicas do teu negócio. Aí você economiza tempo e economiza energia, deixando com que a agência pense nas estratégias de comunicação, né? Enquanto você se preocupa com a gestão, que é o mais importante para você, né?
Levando em consideração aí os aspectos que você levantou aí sobre a agência e a experiência das agências e dos profissionais, existe algum parâmetro que a pessoa, como dono de empresa, possa levar em consideração para contratar, que ela considere uma agência como boa? Existe alguma dica que possa, assim, contrate uma agência que pelo menos tenha isso daqui para você não se frustrar no futuro? Existe algum parâmetro que ele possa usar?
Cara, eu acho que entra muito na questão da recomendação. Isso acho que é muito importante, porque você ter referências dessa agência é fundamental. Você saber quem já passou pela experiência de contar com essa agência. Premiações, porque, vou dizer agora, né, porque nós recebemos premiações, né, recebemos uma premiação do RD Station, por exemplo, da Resultados Digitais, o que indica que nós temos um nível de qualidade muito bom. Inclusive, nós somos parceiros resultados digitais nível Gold. Então, é um indicativo, sim, né?
Google Partner.
Outro tipo de...
Seria certificações também, né? As agências que têm certificações em plataformas, uhum, significa que ela tem uma certa experiência.
Eu dou uma dica prática, assim, que é o que eu sempre falo nas nossas propostas aqui da agência. E se a agência não exigir que você invista em anúncios para contratar ela, provavelmente, a não ser que você está com uma estratégia muito específica de alguém que vai te ajudar a virar um digital influencer. Mas aí já não é uma agência tradicional, é uma agência específica de digital influencer, daí olha os cases dela. Quantos digital influencers eles levaram de 0 a 1 milhão de seguidores? Se não tiver nenhum, pode saber que é furado. Tirando isso aí, se é uma empresa tradicional, tem que investir em anúncios. Então hoje eu sempre exijo investimento em anúncios. Às vezes os clientes não entendem, né, e fica aquele até, por que ele está exigindo? Porque é o correto, se você não faz sentido se contratar uma agência se não investir em anúncio. Esse é o primeiro indicativo de que está errado. Você já está indo pelo caminho errado. Então, tem que investir em anúncios para fazer sentido. Se a agência não faz esse tipo de exigência, provavelmente ela vai ficar fazendo post bonitinho lá só para encher o portfólio dela e você não vai ter resultado nenhum.
Mas você pode contratar uma agência também só para criar a tua marca, por exemplo, né?
Nós estamos falando de assessoria mensal, mas sem dúvida, pode ser serviços pontuais aí que não tem investimento em anúncio. Bem lembrado, Alex.
Que aí você vai mais pelo portfólio, né?
Então. Daí quase que seria uma agência de criação, um birô de criação, uma agência de design, um escritório de design, que eu acho que é uma tendência do mercado, né? De
separar
isso. Né? Mas agência de publicidade mesmo, na verdade, não faz criação de marca. É que no interior, nas cidades menores, a agência de publicidade faz tudo. Mas se você vai para uma, por exemplo, pega uma África, agências grandes, né? Uma W McCann, eles não fazem criação de marca, eles têm braços de design que eles indicam. Então, se a empresa precisa de um projeto de branding, vai indicar para o braço lá, que é um setor lá, uma outra agência com outro nome, faz parte do grupo deles. Mas a agência em si faz gestão de publicidade.
E acho que um ponto para você reconhecer mesmo se a agência é boa, foi uma coisa que a gente comentou aqui, que é, assim, muitas vezes, né, você faz reuniões em que, no caso dos cookies ali, como você indicou, que a tua amiga não contratasse uma agência de publicidade. Eu acho que isso faz uma agência de publicidade confiável, porque existe muita gente que quer vender a qualquer custo, não só agências de publicidade, né? Sei lá, você vai numa loja de imóveis, o vendedor quer vender para você lá aquela geladeira que nem é a melhor de todas, que nem é mais, não é o melhor custo-benefício, quer vender a qualquer custo, né? É a mesma coisa nesse mercado, né, de agências. Às vezes, assim, se você faz algumas reuniões com algumas agências, né, você tem que ver o que eles estão te oferecendo. Se tem uma agência que está querendo empurrar um monte de coisa para você, falando que você precisa de um monte de coisa, que talvez você não precise, né? Tem que ter esse feeling na reunião, né? Nessas reuniões que você for fazendo, né? Ver se passa a credibilidade.
É muita pesquisa, talvez, né? Pesquisar um pouco antes sobre o serviço que você contratar, se você já tem alguma ideia sobre, propriamente, inbound marketing, né? Então, saber um pouco como que funciona, pesquisar e saber se aquilo que a gente está te propondo é coerente com o que você pesquisou também, né?
Dentro das características dos empreendedores de sucesso levantadas pelo Sebrae lá no programa Empretec, por exemplo, eles falam que uma das características é a habilidade do empreendedor tem de abrir mão de faturamento a curto prazo para ganhar a confiança do cliente e ganhar a longo prazo, sendo honesto. Então, podia vender a qualquer custo no curto prazo. Daí o cliente mesmo ia falar, pô, nem precisava dessa marca, aumentei só meu prejuízo. Se não tivesse contratado, ia ficar com uma má imagem daquela empresa. Então, isso pode servir para qualquer negócio, né? Você não vender a qualquer custo no curto prazo para ganhar confiança e vender o que o cliente realmente precisa.
E, para fechar, o terceiro ponto que eu quero falar é sobre o custo-benefício, né? Porque a gente já falou aqui que você, enquanto empresa, tem a possibilidade de contratar pessoas, formar uma equipe, contratar um funcionário, para fazer o trabalho que a agência faria. Só que aí é bom você lembrar do primeiro ponto, que você vai, com uma agência, você tem um suporte completo de especialistas na área, né? Custo-benefício é relativo também, né? Porque você pode contratar alguém para uma pessoa para fazer o que uma agência faria, só que será que essa pessoa ela consegue dar conta de fazer tudo que a agência faria de um nível de qualidade alto, né? Então, é relativo, é bom pensar nisso. E aí, claro, entra a flexibilidade no contrato que você for fazer com a agência, né? Talvez, assim, você pode reavaliar quais serviços mesmo você precisa que a agência faça, mas eu acho que o custo-benefício de você contratar uma agência, ele é muito bom comparado com a dificuldade que você tem de formar uma equipe interna, de formar uma equipe de alto nível, de contratar bons profissionais, né? Que não é um mercado tão simples assim, principalmente aqui na nossa região.
Em qualquer região, eu acho, né? Mas isso que você falou é muito assim, ó. Contratar a agência pelo motivo certo. Ter a clareza que eu estou terceirizando. A gente fechou um contrato com uma empresa um tempo atrás. Depois em off eu conto para vocês que empresa que é. E aí, para quem conhece um software chamado RD Station, que a gente utiliza para fazer campanhas de publicidade online, eles falaram assim: eu preciso que vocês incluam na proposta a operação do RD Station, que seja tudo que precisa fazer lá dentro, a gente vai pedir para vocês. Por quê? Era uma empresa de grande porte, médio porte, acima de 100 funcionários, e eles falaram, o diretor falou, eu não quero ter uma pessoa interna para aprender a mexer no RD Station, de repente se a pessoa sai, eu tenho que achar outra para treinar, eu quero terceirizar a operação do RD Station. Então eu estou contratando a parte estratégica, criação de anúncios, etc., e também a operação. Então, literalmente, estava claro para eles que eles queriam terceirizar a operação do software RD Station. Era um motivo muito claro e muito correto. Aí é o momento certo. E lógico, se você fizer isso com uma agência que vai integrar estratégias para utilizar o RD Station, fica melhor ainda. Não só opera lá o que a gente quer, né? Mas ficou claro para eles que especificamente esse serviço, essa linha, era a terceirização. Então, ter a clareza para fazer o custo-benefício vale a pena, né? Por que vou contratar a agência nesse momento? E eu percebo que tem muita empresa que não tem a clareza do porquê estou contratando. Por que estou contratando? Como ela vai me ajudar? Ah, quero contratar para fazer gestão de redes sociais. Mas o que você quer? Ah, eu quero vender mais. Quem disse que você precisa de gestão de redes sociais para vender mais? Daí você contrata a gestão de redes sociais, ficam fazendo e não vai vender mais. Porque você não precisava disso, você precisava de outra coisa.
E às vezes nem percebe, né? Tipo, mantém a agência lá fazendo e vai levando, né? Às vezes vai falar com a agência daí baixa o custo, né? Começa a cobrar menos só para manter o contrato ali, né? Então, tipo, sem nenhuma perspectiva, né?
Acho que é bem importante também a relação dos relatórios, né? Uma agência que mantém um pouco de transparência em questão dos relatórios, né? Eu acho que mostra também uma grande qualidade dela, né?
Porque apresenta resultado, né? Seja um resultado positivo ou às vezes nem tanto, como pode acontecer, mas pelo menos tem uma prestação de resultados.
E claro, né? Você como dono de empresa ou empresário, que é a mesma coisa, lê os relatórios, né?
É exatamente, é uma ótima dica, né? Talvez até cobrar relatórios em alguns casos e prestar atenção neles, né? Bom, as minhas dicas eram essas. Se for para dar uma dica final, eu vou falar para você que você sinta, né, tente avalie. A gente deu algumas ferramentas aqui para você avaliar, por exemplo, como que é o tema do livro lá?
Manual do CEO,
que é uma recomendação de leitura para você que tem um negócio. Então a gente está oferecendo para você que é a oportunidade de você refletir se você está no momento de contratar uma agência, e quando você estiver nesse momento, quando você pensar que está nesse momento, você pesquise bem o mercado, sinta, faça reuniões e leve muito em consideração o que a gente falou aqui. Se você já tem uma agência e sente que não está indo para um caminho legal, sei lá, converse novamente, reflita, veja se está realmente indo para o caminho certo. Se precisar contar com a gente vai estar aqui, é claro, mas o mais importante é que você consiga fazer o teu negócio prosperar.